Sobe aqui, mulher de Deus. Vamos aplaudir Helena, João, que nós tanto amamos. É guerreira, é engraçada, é espontânea, é cheia do Espírito Santo. Fica à vontade, viu? A casa é sua. I love you.
Aleluia. Graça e a paz, Lagoinha Niterói. Vocês estão bons, gente? A gente está muito feliz de estar aqui. E é tão legal. Eu me lembro quando eu entrei na sala de aula para ser professora de artes no Colégio Cristão, e a Mariana estava lá, pequenininha, pico-ruxa. Eu me lembro, no meu casamento, ela tinha 5 anos de idade. Que coisinha. Eu não sou velha, gente, eu sou vintage. Velho diabo que está aí há muito tempo atormentando a gente. Mas, enfim, é tão lindo a gente ver como Deus vai desenhando os nossos caminhos. Depois daquela menininha que estava no meu casamento, a aluna aos 7 anos. Depois nós cantamos juntos no Diante do Trono. Depois eu fui madrinha de casamento. Que coisa linda a história que Deus vai escrevendo para todos nós. Ele tem... Eu gosto da tradução de Jeremias que diz: eu é que sei que tenho pensamentos sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Mas eu gosto daquela tradução que diz assim: para te dar um futuro, uma esperança e um futuro. Eu gosto demais dessa tradução. E é isso, o Senhor, Ele não tem filhos prediletos, e Ele quer desenhar a nossa história. Não é isso? Quantos estiveram aqui hoje de manhã? Tem alguém que estava aqui de manhã? Muito bem. Então nós temos hoje uma outra igreja aqui à noite, né? E hoje é Dia Internacional da Mulher. Parabéns, meninas. E parabéns, meninos, também. Porque você tem uma mulher na sua vida, eu espero que você esteja cuidando bem dela. As mulheres na Bíblia, elas são extraordinárias. E a gente pode se lembrar da história de muitas mulheres. E hoje de manhã nós falamos de uma delas. Uma mulher extraordinária, chamada Raabe. E como Deus tira Raabe do seu lugar, uma cananeia, uma mulher prostituta, e Ele muda a história de Raabe radicalmente. Ele coloca Raabe na linhagem do Messias, né? Raabe se casou com o Salmão da tribo de Judá. E é tão lindo a gente ver a história que Deus escreve de novo. Mas hoje à noite eu queria dividir com você outra história que eu citei aqui de manhã, e ela queimou no meu coração, e eu queria dividir com vocês. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Espera aí, gente, deixa eu pegar minha cola. Em Lucas, capítulo 1. Ao invés de nós falarmos de uma mulher hoje, nós vamos falar de duas mulheres hoje à noite. Lucas capítulo 1, e nós vamos ler a partir do verso 26. A palavra de Deus diz assim no Evangelho segundo Lucas, no primeiro capítulo, a partir do verso 26: no sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galiléia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu sexto mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Agora eu quero que você adiante comigo aí 10 capítulos e vá comigo para Lucas capítulo 10. E nós vamos... Não, gente, meu Deus do céu, eu estou com a cola errada. Eu estou com a cola errada, mas eu já acho a cola certa agora. Enquanto isso, enquanto eu estou achando a palavra certa, a palavra que eu estou procurando, eu queria que você pensasse comigo na situação de Maria. Maria, segundo os estudiosos, tinha por volta de 16 ou 17 anos. Era uma adolescente. É certo que ela estava envolvida, incluída, numa sociedade diferente da nossa sociedade. Hoje você pega uma menina de 16, 17 anos e você vê que a realidade dela é muito diferente. Mas ela respondeu ao anjo. Gente, é muita piração naquela sociedade. Uma menina que estava prometida em casamento. E estar prometida em casamento significa estar casada. Ela estava prometida em casamento. Ouvi a notícia de que estaria grávida. Como é que ela ia contar isso para José? Vocês já pararam para pensar nisso? Como é que ela ia contar isso para os seus pais? A Bíblia não relata, a Bíblia é muito objetiva. Ela vai contando os fatos assim de uma maneira quase que documental. Mas eu queria que você se transferisse agora para o lugar de Maria. Você homem, você mulher, imagina essa circunstância. 16, 17 anos, numa cultura extremamente rígida, onde a mulher não tinha praticamente voz, prometida para um homem mais velho, noiva. E aí vem o anjo do Senhor e joga essa bomba no colo de Maria. É uma bomba, não é? Você vai ficar grávida. Mas como que eu vou ficar grávida? Se eu nunca estive com um homem. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Tem gente que fala assim: ah, não, essa história de nascimento de Jesus é virginal. Gente, dá uma olhada para o céu. Quando eu estava vindo para cá e passando aí em frente, eu olhando para o céu, as formações rochosas maravilhosas que vocês têm aqui em frente, a paisagem que vocês têm, Deus modelou isso aí. Isso aí existe porque Deus ordenou que existisse. Então, para quem cria o mar, para quem põe separação entre noite e dia, para quem cria a separação entre a terra seca e as águas, é difícil ordenar que seu filho seja gerado no ventre de uma virgem? Por que a gente acredita em coisas mirabolantes? Dá para acreditar que um pássaro de ferro ia sair do chão, ia flutuar nos ares, levando a gente de um lugar para outro em uma hora, um século atrás? Mas a gente acredita? Não acredita? Pois é, quem deu capacidade para o homem para inventar o avião foi Deus. Ele é todo poderoso. E sim, o nascimento de Jesus foi virginal. Maria ficou grávida pelo poder do Espírito Santo. Mas o que eu gosto muito nesse texto de Lucas é que ela... O que aconteceu? O que o anjo disse para ela? Isabel, sua parenta. Isabel, sua parenta, também está grávida. Gente, Isabel era outro milagre. Isabel era o contrário de Maria. Isabel já era coroa. Isabel já tinha passado da idade de ter filhos. E um anjo aparece para Zacarias, o marido de Isabel, e promete a ela que ela ficaria grávida. Como que assim? Como que é isso? Eles não tinham mais aquele hábito. E tem, se você nunca leu aqui a Bíblia Romanceada, eu quero te sugerir, leia a Bíblia Romanceada, porque lá tem a descrição, o poeta, ele descreve poeticamente a noite que João Batista foi concebido. E a gente vê que coisa linda, Deus. Deus fez Zacarias olhar para Isabel. Eles já eram idosos. E eles estiveram juntos. João Batista foi concebido. E quando o anjo acaba de entregar isso para Maria, acaba de entregar essa bomba para Maria, ele também diz para ela assim: Isabel, tua parenta. Então adianta os versículos aí, não vai adiantar as páginas, adianta os versículos no mesmo capítulo, para o verso 39. Olha aí, Lucas 1:39. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e em alta voz exclamou: bendita é você entre as mulheres e bendito é o filho que você dará à luz. Mas porque sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquele que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Presta atenção, gente. Eu tenho cá para mim, eu disse isso de manhã, que Maria pegou a dica. O anjo falou: olha, é isso, é isso, é isso. Você vai ficar grávida, virgem. Eu tenho cá para mim que Maria ficou caladinha e foi embora para a casa de Isabel. Isabel era a confirmação de se ela tinha fumado maconha ou se ela realmente tinha visto um anjo. Não era alucinação. E eu fico imaginando o alívio de Maria quando chegou na casa de Isabel e viu aquele barrigão. Oh, o anjo não mentiu. Eu não alucinei. É isso mesmo, ela está grávida. Então o que foi gerado em mim, o que está crescendo dentro de mim, foi gerado pelo Espírito Santo. Gente, a cabeça humana é uma loucura, né? E a gente nunca pensa. A gente pensa, não, é certeza. Maria já saiu toda segura e está tudo bem, eu tenho 17 anos, estou grávida de um cara que não é meu marido e está valendo. Não, gente. Imagina os conflitos. Será que é verdade? Como é que isso vai se dar? Como é que eu vou explicar? As pessoas não vão acreditar em mim. E era crime passível de apedrejamento. Se José falasse: o filho não é meu, publicamente, ela seria morta. A gente não para pensar nesses detalhes, né? Então imagina o estreito que essa menina estava. Mas Deus foi tão gentil que Deus indicou para Maria: vai procurar outra mulher. Gente, nós mulheres, nós temos um poder tão grande de acolher, de cuidar, de consolar, de aconselhar. E se você não se torna, mulher, uma potência nas mãos de Deus, você se torna uma potência nas mãos do diabo. Escolha o seu lado e deixa Deus usar a sua vida. Ou então, você vai pagar a pena. Porque o diabo não desperdiça oportunidade. É um parasita. E ele não desperdiça oportunidade. Quantas vezes nós, mulheres, que somos portadoras da esperança, que podemos carregar um bebê dentro do nosso ventre e matar a fome dele aos nossos seios, quantas vezes a gente empresta a nossa boca para o diabo, a gente desencoraja a outra, a gente destrói a outra só com o olho. Um homem encontra com outro depois de muito tempo. E aí, cara, como é que você tá? Cara, você tá feio demais. E essa barriga? Você tá falando o quê? Tá careca, acabado. Aí eles se abraçam, se batem. Não é assim? E se despedem. Fala assim: cara, gente boa demais. Agora as meninas se encontram. Ei, fulana, tudo bem? Ai, que linda que você está, mano. Quanto tempo, sua pele está ótima. Você casou, ai que linda. Quando sai de peça, ai meu Deus, por que eu tinha que encontrar com ela justo hoje, que eu estou acabada sem maquiagem? O Senhor não quer que a gente seja assim, meninas. Nós não fomos criadas para ser assim. Nós somos criadas para sermos auxiliadoras idôneas. Aí alguém já torceu o nariz: auxiliadora? Auxiliadora? Helena, querida, nós estamos no século XXI, auxiliadora coisíssima nenhuma. Deixa eu te falar, deixa eu te atualizar. A palavra auxiliadora na Bíblia, Ezer, no original, é a palavra usada para definir o próprio Deus. No Salmo 46, o Senhor é meu socorro e fortaleza, é auxílio. Abre aí o Salmo 46. Um crente abre essa Bíblia no Salmo 46, pelo amor de Deus. Olha lá. Deus é nosso refúgio, é nossa fortaleza. A mesma palavra. Então não pense você que auxiliar é de segunda categoria, não, meu amor. Auxiliar é aquela que foi feita para ser o socorro. Quando a gente chega, chega a solução. Esse é o propósito de Deus para a mulher. A gente chega para resolver, a gente chega para aconselhar, a gente chega para reconciliar, a gente chega para trazer refrigério, para trazer paz, para trazer alegria, para dar um tapa na cara. Para dar um tapa na casa. Deixar tudo em ordem. A casa fica cheirosa. A gente entra numa casa onde o homem morreu. O luto está ali. A viúva está sofrendo. Mas os meninos estão alimentados. A casa está funcionando. É incrível. Agora, quando você entra numa casa que a mulher morreu. Gente. Não, gente, sinceramente, sem brincadeira. Parece que desbotou. As mesmas coisas estão ali, mas parece que a vida foi embora da casa. É por isso que eles casam em 3 meses depois que a gente morre. Eu já falei com o João, você não me apronta essa que eu vim puxar seu pé. A gente fala assim, meu Deus do céu, mas a defunta nem esfriou. É porque foi o próprio Deus que falou, não é bom que o homem esteja só. Então a gente fica revoltado, gente, mas eles não perdem só a amante, não. Eles perdem a pessoa que organiza a vida deles. Então você que é homem, tá aí com a sua mulher, sua namorada, olha para ela. Olha bem para ela. E eu vou te dar uma dica, valoriza. Dá uma bicota nela aí. Dá um beijo nela aí. Além do decreto de Deus, falando que nós seremos como Ele, socorro, socorro, solução de problemas... Nós também seríamos idôneas. Sabe o que significa idônea no dicionário? Apta, capaz, competente e moralmente correta. Então Deus não fez a mulher de segunda categoria. Quem sai falando por aí que a Bíblia é machista, gente, é porque não entende o original, não entende a palavra de Deus, está falando do que não sabe. Deus cria, já cria a mulher cheia de poder. Não precisamos de empoderamento, não, nós já somos empoderadas. O próprio Deus nos empoderou. Agora, nós precisamos de empoderamento quando um cabra não entendeu, abusa, oprime, espanca, chama a polícia para ele. Denuncie o cabra, porque esse cara não está vivendo o plano de Deus, não. Chama a polícia para ele. Ok? Mulher não é propósito de Deus que mulher seja espancada. Sabe aquela história? Não, tem que ser submissa. Entendeu nada sobre submissão também. Presta atenção. Ser submissa não é ser saco de pancada. Submissão é isso aqui, ó. Isso aqui é submissão. Esse tampo... ele só é uma mesa que me dá suporte para eu pôr meu tablet, porque ele tem essa haste. Se ele tivesse sem essa haste, ele seria só um tampo solto de acrílico. Poderia ser uma bandeja, qualquer outra coisa. Com criatividade você transformava em qualquer outra coisa. Menos uma mesa. Menos um púlpito. Ok? Mas tem um suporte que sustenta essa parte. E os dois juntos formam uma peça. Isso não é mais valioso que isso e isso não é mais valioso que isso. Eles se completam, eles funcionam juntos. E esse é o propósito de Deus, não apenas na relação de marido e mulher, mas a submissão é guardada para o casamento. E submissão aí nada mais é do que respeite o seu marido. Ser submisso, você não respeita o guarda de trânsito? Vem lá um homem que você nunca viu na sua vida. Você para. É, né, Helena? Mas ele é guarda de trânsito. Se eu não paro, vou em cana. Vou sofrer as punições da lei. Não pense você que se você não submeter o seu marido, também não vai ter consequência, não. Vai ter, bem. Autoridade masculina é apresentada aos filhos pelo comportamento da mulher. Se seu filho está crescendo para cima do seu marido, a culpa é sua. E não vim aqui para te acusar, vim aqui para te alertar. Abre o olho. Porque você descaracteriza a autoridade do seu marido, depois quer que seu filho respeite seu marido? É a mulher que apresenta a autoridade masculina para os filhos. Eu me lembro que o Arthur, nosso terceiro filho, ele era pequeno, já entrando na adolescência, ele chegava para o João e falava assim: pai, posso ir na casa de fulano, alguma coisa assim, com um programa? O João falava, não. Aí, sem saber de nada, ele ia em mim: mãe, posso ir na casa de fulano? Eu falei, pode. Aí, quando pensa que não, o Arthur saindo. O João: Helena, você deixou o Arthur sair? Eu deixei, ele vai na casa do colega. Mas eu não deixei. Eu falei assim: mas eu não sabia disso, João. Pois é, ele está armando para cima da gente. Porque ele foi lá, me pediu, eu falei: não, ele veio nascer. Eu falei assim: então está combinado. Aí, passou um tempo, ele veio de novo: mãe, posso fazer isso assim, assim? Eu: o que que seu pai falou? Não, pede seu pai. Eu já pedi, o que que ele falou? Ele falou, não. Meu filho, então o que você veio pedir para mim? Deixa eu te falar, ele é o presidente, eu sou a gerente, tamo junto. A gente é uma equipe. Ah, vocês vão ficar com essa palhaçada agora? Palhaçada o quê? De caminhar junto? Não, não vou ficar com essa palhaçada agora sim. Nós vamos caminhar junto até o fim. É ruim, hein? Acabou a rebelião. Os filhos sempre vão tentar motim. Um guarda as costas do outro. Dan, 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 dan. Quando a mulher toma o lugar de sabedoria, meu Deus, como tudo ao redor muda. Então, homens, amem as suas esposas. E mulheres, respeitem seus maridos. Amém? O amor e o respeito, eles estão entrelaçados. Não fala que você ama se você não respeita. Mentira. E não fala que você respeita. Amor, uma das linguagens do amor é o respeito. Não temos se submeter. Mas vamos voltar para as duas meninas aqui. Maria deve ter ficado aliviada, gente. Ela põe os olhos em Isabel. E Isabel afirma Maria. Isabel afirma o milagre. Isabel levanta o ânimo de Maria. E os olhos de Maria contemplam a barriga de 6 meses de Isabel. E aí, ela ficou tão aliviada que cantou: minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade de sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor, santo é o seu nome. E ela começa a cantar e a glorificar o Senhor, porque era tudo sobre o Senhor, não era sobre Maria. E Maria reconhecia o poder do Todo-Poderoso e se submeteu a acolher o plano de Deus crescendo no seu ventre. Mas o que é interessante é que no final, no verso 56, diz assim: Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. Ela ficou com Isabel até os dias se completarem. Isabel estava grávida de 6 meses e ela ficou com Isabel mais 3 meses. Então, quando ela saiu da casa de Isabel, Isabel já estava com João Batista nos braços. E a barriguinha de Maria começava a apontar. 3 meses. E eu fico, gente, eu dava tudo para saber o que que rolou nesses 3 meses. Por que que ela permaneceu ali? Aprendendo. Aprendendo com a experiência da mais velha. Não apenas sobre a gestação, sobre as mudanças no corpo, sobre os enjoos, sobre todas as circunstâncias que cercam uma gestação, mas também aprendendo sobre a promessa de Deus, sobre o Messias, sobre a condição sobrenatural que ambas estavam envolvidas nela, uma ensinando a outra, uma ministrando a outra, uma fortalecendo a outra. Então eu tenho certeza absoluta, gente, que Maria foi para casa cheia de coragem de encarar o que estava vindo diante dela. Nesse tempo, o anjo também apareceu para José e disse a ele: não temas receber Maria por sua esposa, porque o que nela foi gerado é pelo Espírito de Deus. Outro cara extraordinário, por causa de José, por causa da linhagem de José, a promessa foi cumprida. Ele, José, era descendente de Davi. Que coisa linda, gente. E por que eu estou trazendo a história dessas duas mulheres extraordinárias, uma jovenzinha e uma mulher já madura? É porque o plano de Deus não mudou. O mundo mudou, ficou pirado. As relações humanas, elas estão tão diluídas. Há uma disputa de poder e não um fortalecimento do outro. Os casamentos, às vezes, viram campos de batalha. E a gente vê as meninas muito jovens hoje sendo doutrinadas num feminismo extremista, caótico, doente. Eu sou totalmente a favor da luta pelos direitos, pela igualdade de direitos, igualdade de voz, igualdade de oportunidade, porque a própria Bíblia nos diz que Deus cria o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. E que não há distinção entre judeu, entre grego, entre homem e mulher, entre escravo e livre. Deus fez todos, homens e mulheres, iguais, a mesma estatura. Um não é para subjugar o outro, um não é para tratar mal o outro, não é para discriminar o outro, não é para oprimir o outro. Isso é bíblico, isso é divino. Mas nós entramos num caminho tão caótico enquanto planeta, enquanto mundo, enquanto estrutura social, que uns abusam dos outros por causa do gênero, por causa da cor da pele, por causa do país de onde veio, por causa da condição social. E isso tudo é contra a palavra de Deus. E aí a gente às vezes tem que trazer a memória, escuta, hello, nós não vivemos segundo o padrão desse mundo, nós vivemos segundo a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que homens e mulheres são cooperadores, que um fortalece o outro, que um ajuda o outro. Nós não estamos disputando poder. Mas quantas vezes, entre tantos ensinos caóticos, a mulher está sendo descaracterizada. E dentro do movimento feminista, que nasceu de uma maneira legítima, saudável, muitas cristãs estavam na primeira onda do feminismo, querendo o direito ao voto, direito de voz, direito de oportunidade, gente, isso é claro. Mas aí vem todas as distorções, porque Satanás se mete em tudo. E se ele desfoca a mulher, se ele tira a mulher do lugar dela, toda a criação vai sofrer com isso. Agora, quando Deus nos alinha, quando Deus nos ajusta, e nós passamos a funcionar debaixo do decreto de Deus, nos tornando solução ao invés de problemas, aptas, capazes, competentes, moralmente corretas. Gente, a moralidade de uma nação é definida pela figura feminina. Por que que a mulher na Europa, principalmente ali na Espanha, é olhada e tratada como prostituta? Porque a imagem que é exportada para fora do Brasil é o carnaval. Vai para o Brasil que tem sexo fácil. Vai para o Brasil que tem turismo sexual. E muitas meninas saem aqui do Brasil para fazer programa na Europa. Então a imagem da mulher brasileira é que ela não merece respeito. É que ela é um objeto para ser consumido. Mas esse não é os olhos que Deus tem para as mulheres brasileiras. Não é esse o propósito que Deus tem para as mulheres brasileiras. E Ele decreta sobre nós que nós somos aptas, nós somos capazes, nós somos competentes e nós somos moralmente corretas. Gente, onde tem uma mulher para disposta a criar confusão. A confusão está armada, gente, pelo amor de Deus. Eu tenho ministrado femininas como conferência e como encontros em igrejas. E antes de eu fazer o culto femininas, eu reúno as lideranças. E Deus tem colocado no meu coração orar pelas líderes de mulheres e pastoras. Por quê? Porque que muitas vezes por trás da desunião da igreja, tem uma mulher falando na cabeça do marido. Uma mulher de pastor falando assim: você viu a igreja de fulano? Está crescendo. Nós temos que fazer alguma coisa. Vamos pintar a igreja de preto? Onde tem um escândalo de fofoca, tem uma mulher no meio. Pelo amor de Deus, Jesus, corta a nossa língua. Ah, nós temos muitas palavras, Helena. Muitos milhares de palavras a mais do que o homem. É para ensinar os meninos, gente. Sabe, quem é que fica na cabeça dos meninos assim: já escovou o dente? Já lavou a mão? Você está com chulé? Vai pôr essa meia para lavar? Quem fala isso? Mãe. Mãe é que fica na cabeça da gente, não é? Então as nossas muitas palavras são para educar, são para ensinar, instruir, encorajar, levantar. Você é linda, você é maravilhosa. Olha que cabelo maravilhoso. Olha como é que você é poderosa. É para isso, e não é para ser falsa, não. É para ser intencionalmente gentil. Amém? Aí a gente olha. Amém. Para Isabel, Maria foi no lugar certo. Meninas, quantas meninas de 20 anos para baixo nós temos aqui? Deixa eu ver. Levanta, levanta alta a mão. Algumas. Algumas meninas de 20 anos para baixo. Deixa eu falar com vocês. Alguma coisa a gente que é vintage aprendeu na caminhada. Eu sei que é muito fascinante você chegar na universidade e ouvir aquele discurso inflamado da professora feminista. Agora, gente, eu não consigo ver fruto numa menina que deixa a menstruação sem absorvente. Que é isso que está rolando lá nas universidades de BH. Na federal, as meninas não usam absorvente, não. No período menstrual, elas vão para a universidade sem absorvente. E aí o amigo fala: querida, sua calça sujou. Qual que é o problema? Isso é natural, é do meu corpo. Olha, gente, eu tenho outras coisas que saem do meu corpo, nem por isso eu saio por aí. Não faz sentido. O feminismo que desconfigura a mulher, que tira a feminilidade da mulher. Nós somos poderosas sim, porque a gente tem muitas palavras. Nós somos poderosas porque nós podemos criar a próxima geração de homens. Nós somos poderosas porque nós podemos encorajar outras mulheres. Nós somos poderosas porque nós podemos abraçar uma amiga querida e levar ela na delegacia de mulheres para denunciar o abuso que ela está sofrendo. É isso, é nisso que está o poder, não é em se tornar um homem. Para eu ser poderosa, eu não tenho que me tornar um homem. E na relação dessas duas mulheres, a gente viu quanto poder reunido. Isso é que é poder reunido. Uma grávida de João Batista, outra grávida de Jesus. Uau! Esses dois tacaram fogo no mundo, né? Acabaram com o inferno. Mudaram o destino. Não olhe para os seus filhos como um fardo. Não olhe para os seus filhos como: ai, meu Deus. Não põe um tablet na mão do seu filho. Põe a Bíblia na mão dele. Vamos criar uma outra geração de homens. Uma geração cheia do Espírito Santo. Aquelas duas ali, 3 meses. Maria saiu revestida de poder para encarar o que vinha pela frente. Porque também a gente não pensa nos desdobramentos. O anjo falou com José. José então assumiu o filho como sendo dele. Agora as fofoqueiras, eu tenho certeza que elas contaram. Você sabe do que eu estou falando, sabe? Peraí, casaram em março? Já está grávida? Abril, maio, junho. É ou não é? Nazaré era uma vila. A gente, até hoje, Nazaré é uma cidade pequenininha. A gente pensa em cidade como as nossas cidades. Nazaré é um vilarejo, então você imagina. Sabe as conversinhas, os cochichinhos? Quem faz isso é mulher, gente. Homem também faz, mas eles são mais discretos. Alfinetando a outra. Fulano, hein? Ficou sabendo? Tá grávida. Bem que eu sabia que aquela menina era uma bisca, hein? Tava na igreja, mas era uma bisca. É. Cala a boca. Acho que, falando, parafraseando Cassiane, minha amiga cantora, fica caladinho pra Jesus te dar vitória. Gente, você não tem noção do que a outra está passando. Você não está dentro da casa da outra. Você não sabe do nível de luta que a outra está atravessando. Então se levante para ser solução. Quantas amigas minhas às vezes chegam perto de mim e falam assim: Helena, a gente estava no ambiente e levantaram o seu nome. Falam, ah é, está pregando. Mas você viu a filha dela? Das minhas lutas eu sei. E eu sei quem vai me dar vitória. Agora, eu posso garantir para vocês que Deus não desperdiça nada. Eu estou me tornando uma mulher muito melhor. Eu nunca mais oro como uma mãe, enfrentando a mesma batalha, do mesmo jeito. Nós temos agora um só coração. Eu não oro só pela minha filha. Eu oro por milhares de filhos. Eu me tornei intercessora de todos os filhos desviados do Brasil. Levanta uma geração, Senhor, cheia do Espírito Santo, que vão tocar aqueles que eu não consigo tocar. O Senhor é poderoso, Ele não desperdiça nada. Não fale do que você não sabe. Se você não pode abrir a sua boca para orar, fecha a boca, para Jesus te dar vitória. E você não precisar de passar pelo mesmo vale para você conhecer o sabor da dor. Amém, gente? Amém. Que você se levante como uma Isabel. E se levante como uma Maria. Não olhe para a sua condição. Nós mulheres, às vezes, olhamos tanto para a nossa condição, para o nosso limite, né? Ah, mas eu já sou velha demais para fazer isso. Ou, eu sou jovem demais. Ai, eu já passou minha época. Não. Eu não tenho experiência. Deus levantou Isabel. Deus levantou Maria. Deus não se limita pela sua idade, pela sua formação, pela sua condição financeira. Deus não se limita pela sua origem. Nada limita Deus. E Ele vai usar você exatamente desse jeito que você é. Para de rejeitar quem você é. Deus vai só temperar, alinhar. Mas foi Ele que fez você assim, com um propósito. O que você tem que fazer é encontrar o seu propósito. Abraçar o seu propósito. Porque nesse lugar é que você vai se realizar como mulher, como indivíduo, como irmã, como mãe, como esposa, como cidadã, como amiga, como cristã. Procura o seu propósito. Para de ficar olhando para aquilo que Deus está dando para outra. Não alimente a inveja, a competição, a comparação. Isabel exaltou a Deus porque Maria, sua parenta, estava carregando o Salvador do mundo no seu ventre. Oh, Jesus, obrigado. O simples fato de Jesus ter encarnado no ventre de uma mulher restitui a mulher ao lugar que ela havia perdido na queda. Por uma mulher entrou o pecado, sim. Mas por uma mulher entrou o Salvador do mundo. Ele zerou o jogo. Talvez você, mulher, esteja perto de outra mulher que esteja sofrendo. O que você tem feito para se tornar a solução? Será que você tem sido uma Isabel? Será que você tem usado a sua experiência, aquilo que você já aprendeu? A gente, ninguém sabe tudo. Quando a gente senta numa roda assim para conversar, a gente aprende tanto. E hoje tem uma ideia muito tosca. Todo mundo quer dizer a sua opinião e todo mundo pensa que tem razão. Que haja reconciliação no nosso coração, umas pelas outras. Homens, mulheres têm uma necessidade essencial de se sentirem respeitadas e amadas. Não abuse da autoridade que Deus te deu. Autoridade distorcida é autoritarismo. Deus não criou o autoritarismo. O autoritarismo é uma distorção. Quem tem autoridade não precisa de ficar berrando que tem autoridade. Quem tem autoridade é reconhecido como autoridade. E é cuidador, é gentil, é protetor. Uma vez uma pessoa perguntou para o João: você não se importa de sua mulher se destacar mais do que você? Não entendeu nada. Eu só me destaco por causa dele. Ele é o cara mais seguro que eu já conheci. Se eu tivesse casado com um cara inseguro, ele ia fechar minha boca o tempo todo. Mas ele faz o contrário. Ele fala: Deus tem um plano na sua vida, Helena. Vai, meu bem. Lá no hotel ele impõe as mãos sobre mim. Ele me libera, ele me abençoa, ele me encoraja. Nos dias que eu falo: meu bem, eu não dou conta, ele fala: dá, você é forte. Eu estou com você, você dá? Claro que você dá, Helena. Ou então ele não fala nada, ele só me abraça, me aperta no peito dele. E parece que a minha dor passa para ele. Homens, você não precisa temer esse mulherão que você tem do seu lado aí, não. Ela fala muito, é cheia de opinião. Ame. Ame essa mulher. Encoraje essa mulher. E você, lindona, você não perde nada quando você se submete ao seu marido. Quando você levanta esse homem, eu aprendi com a Deb Tires o seguinte: se submeter é estar debaixo da missão, sustentando a missão. Quanto mais alto eu elevar esse homem, mais fácil fica eu entrar debaixo da autoridade dele. Então levante esse homem que está aí do seu lado. Às vezes ele recebeu tantas palavras negativas na infância dele. Fala: meu bem, você consegue. Meu bem, você é o chefe da sua casa. Tem umas mulheres que falam assim: vai pagar a luz? Não! Então me dá aqui que eu pago, pego e pago. Depois fala: meu marido é um banana. Não, seu marido não é um banana. Você fez dele um banana porque você assumiu o lugar que era dele. Faz o seu marido, eleva o seu marido. Fala: vamos lá, cara. A conta de luz é sua. Você é o chefe dessa família. Eu estou aqui para te dar um suporte. Mas tem responsabilidades compartilhadas. Não, Helena, lá em casa não é assim não. Lá em casa os dois pagam as contas. Ótimo. Então os dois também lavam a louça. Os dois trocam fraldas. Eu ajudo a minha esposa. Não, você não ajuda a sua esposa, você é pai. Amém? A gente não tem noção, gente. Mas quando homens e mulheres ocupam os seus lugares, mesmo com toda a modernidade, com todo o ajuste, a gente entende que cada casal também tem a sua dinâmica, né? Às vezes entram em projetos tipo, só eu trabalho para você estudar para o concurso. Esses combinados. Isso é super saudável. Mas tem papéis que não dá para ser invertido, gente. Quando a mulher que sustenta a casa e o cara fica assistindo televisão em casa, não procura um emprego, isso vai minar o casamento. A admiração murcha. Quando a mulher é poderosa, faz tudo, maravilhosa lá fora de casa, mas é que dentro de casa é um caos. Os filhos estão catarrentos, a casa está um chiqueiro. Esse cara também não vai dar conta. Tem coisas que, por mais que a sociedade queira mudar, Deus estabeleceu. É um cooperar com o outro. Os dois trabalham fora, os dois arrumam a casa, os dois cuidam dos filhos, os dois se ajudam mutuamente. Amém? Tem um trabalhando fora, então aquele que fica em casa administra a casa, e assim vai. Um ajuda o outro. Tem uma geração inteira confusa emocionalmente, sexualmente, porque mulheres ficaram poderosas demais e homens ficaram bananas demais. Que os homens sejam sarados e que eles se levantem como autoridade gentil, como Cristo é autoridade gentil sobre a igreja. Que os homens não espanquem, não abusem verbalmente, emocionalmente. Que eles cuidem, protejam e valorizem a auxiliadora que Deus deu a eles. E que as mulheres não se rebelem, não entrem em disputa de poder, não se tornem homens na sua essência, mas que sejam poderosas, criando uma próxima geração de homens diferenciada para a glória de Deus. Homens e mulheres que vivam a sua feminilidade, a sua masculinidade de forma plena, em nome de Jesus, para que a próxima geração seja curada. Amém? Fique de pé no seu lugar. Às vezes, você é fruto de uma relação. Você veio de um lar onde acontecia essa disputa por poder. Você cresceu vendo seu pai sendo omisso, fraco. Sua mãe super poderosa, resolvendo tudo sozinha. Talvez você foi criado só pela sua mãe, ou foi criado só pelo seu pai. Gente, isso gera muitas distorções na nossa identidade. Tem muita gente sofrendo hoje, porque homens e mulheres, ao invés de cooperarem uns com os outros, estão se degladiando. O feminicídio é uma estatística real. Tem mulheres que estão sendo assassinadas pelos próprios maridos e companheiros. E Deus quer reverter esse quadro. E quer reconciliar homens e mulheres, pais e filhos, filhos e pais. Talvez seu casamento já acabou por causa de abuso, de espancamento. E às vezes você carrega tantas dores dentro de você por causa disso. Mas eu não sei o que aconteceu até aqui, eu sei o que pode acontecer a partir daqui para frente. Deus pode te levantar como uma Maria, Deus pode te levantar como uma Isabel. Deus também pode te levantar como Zacarias e como José. Que homens extraordinários. Onde Deus está, a cura, a liberdade. E às vezes a gente vive muitos relacionamentos conflituosos porque a gente despreza o modelo de Deus. E a gente compra o modelo desse século, gente, que está doente. O discurso parece legal, mas a prática, a gente já está vendo os resultados. É só você observar. Deus é o Deus que cura. Eu não sei se você está ferida na sua identidade como mulher. Às vezes você acha que você tem que tomar a frente, senão o banana do seu marido. Não. Começa a orar pelo seu marido. Começa a promover o seu marido. Começa a encorajar o seu marido. Injeta ânimo nele. Suas palavras são poderosas, mulheres. Não se esqueçam disso. Às vezes você, homem, nessa noite me ouvindo, percebeu: uau, eu não tenho cuidado da minha mulher como Cristo cuidou. É muito legal a gente dar flores para a mulher no dia da mulher. Mas a gente quer mais do que isso. A gente quer ser cuidada, protegida, respeitada, encorajada. Então, se você está com a sua mulher aí, marido, com a sua namorada, com a sua noiva, com a sua irmã, com a sua mãe, com alguma mulher da sua vida, eu queria que você tomasse essa mulher aí. Põe a mão na cintura dela, põe a mão no ombro dela, põe a mão na mão dela. Eu queria por um breve momento que você olhasse no rosto dela. Ela não é perfeita. Tem dia que ela te mata de raiva. Mas pode ter certeza, você também. Mas Deus te deu essa pérola aí, ó. Para você cuidar, para você encorajar, para você aprender com ela. Mulher, olha para esse homem. Ele também não é perfeito. Mas lembra do dia que vocês se conheceram? Seu coração bateu forte, não foi? Pois é, traz a memória que te dá esperança. Relacionamento, para ser bom, gente, tem que ser cultivado. Não é sorte, não. É trabalho. Ah, Helena, você deu sorte. Não, não dei sorte, não. Eu ouvi o pastor Márcio. No dia do nosso casamento, o pastor Márcio falou assim: Helena, você não está se casando para ser feliz. Você está se casando para fazer o João Lúcio feliz. João, você não está se casando para ser feliz, você está se casando para fazer Helena feliz. Se vocês dois entrarem no casamento nessa firme disposição, não tem como dar errado. E nós ouvimos, abraçamos essa palavra e desde então a gente tem feito tudo para ver um sorriso no rosto do outro. Casamento é construído, relacionamento é construído, tijolinho a tijolinho, encorajamento, encorajamento. Palavra de afirmação, a palavra de afirmação. Ovo frito a ovo frito. Frita um ovo para mim, bem. Frita você! Não, vai lá e frita o ovo para ele. Coisas pequenas. A gente não tropeça em montanha, a gente tropeça em pedrinha. Cuide bem do seu amor, como diria o poeta, né? Cuide bem do seu amor, seja como for. Eu queria que vocês que estão com seus cônjuges, ou uma mulher da sua vida, mãe, parente, tudo. E se você não está, está sozinha, está com um amigo aí, abraça ele também. Abraça suas amigas, seja Isabel aí na vida das suas amigas. Eu queria que vocês orassem agora uns pelos outros e agradecessem a Deus. Deus, eu te louvo por esse homem. Eu te louvo por essa mulher. Eu te louvo porque foi o Senhor que nos formou. O Senhor nos fez, cura, Senhor, os nossos relacionamentos. Tira, Senhor, toda a doutrinação falsa do nosso coração. E que nós desfrutamos da Tua vida, do Teu modelo, do Teu padrão, da Tua liberdade. Em nome de Jesus. Ore por essa pessoa que está do seu lado. Abra a boca.